voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e 1h30. Vamos hoje ter como tema principal a candidatura do Vinho de Talha a Património Cultural e Material da Humanidade. É nossa convidada de hoje, Rosa Troll, técnica superior da Câmara Municipal de Vidigueira. Muito bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, relativamente à candidatura do modo de produção de vinho de talha a Património Cultural e Material da Humanidade, qual é o ponto de situação atual?
Bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Em relação aqui a esta questão da candidatura, pronto, há que recuar um pouco. Este processo já é longo, toda a gente sabe isso. E acabou por ter aqui um percurso natural dentro daquilo que são os procedimentos que têm que se cumprir para se conseguir que uma proposta desta natureza tenha, seja um património destes seja inscrito na lista representativa do património cultural e material. E foi o que aconteceu com esta candidatura. Nós começámos este trabalho há uns anos, é verdade. Estávamos prontos em 2018-19 para começar a trabalhar para a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, porque é uma condição que temos para ir à Unesco e para inscrevermos este património na lista representativa, é termos primeiro este tipo de património inscritos no nosso Inventário Nacional. E trabalhámos nesse sentido, portanto, em 2022 acabámos por submeter a candidatura à DGPC, a antiga Direção-Geral do Património Cultural, que hoje é IP Património, e só obtivemos essa inscrição em 28 de novembro de 2023. Portanto, a partir daí, com o objetivo, que era o inicial, de inscrever na lista representativa, acabámos por marcar uma reunião com a Comissão Nacional da Unesco, tentar perceber como é que todo o processo se desenvolvia. Recolhemos a informação que tínhamos, preenchemos o formulário e submetemos novamente esta candidatura, já candidatura, entre aspas, proposta para a lista representativa do Património Cultural e Material. Este processo também teve tem uma sequência, portanto, é avaliado por um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, depois, a meio do processo, enfim, neste caso foi em junho de 2024, acaba por emitir um parecer. Nós, com base nesse parecer, fizemos as modificações que tínhamos que fazer no nosso formulário e na documentação que tínhamos que anexar, e submetemos-lo novamente. Obtivemos novo parecer em novembro de 2024 e trabalhámos para a versão final que acabámos por apresentar em janeiro de 2025. O ano passado, portanto, em março, até 15 de março seria a altura de termos o processo todo concluído e de ser depois feita essa proposta à Unesco por parte da Comissão Nacional, porque isso já é um processo que não tem a ver com o município ou com os municípios que estavam aqui envolvidos, mas que tem a ver com o próprio país, e é o país que apresenta essa proposta à Comissão, à Unesco. Pronto, parecer que foi emitido nessa última versão aponta ainda algumas fragilidades na nossa candidatura. É certo que passaram quase 10 anos desde o momento que se lançou a ideia. Estamos aqui a falar há muito tempo, toda a gente pensa, é tanto tempo que demoram. É verdade, demoramos tempo. É verdade que as entidades também levam tempo a pronunciarem-se, como é o caso do Património Cultural. Portanto, a Direção-Geral também levou mais de um ano para nos inscrever no Inventário Nacional. E é certo que toda a documentação e tudo aquilo que já tínhamos produzido até à data precisa de ser revista também. Pronto, há aqui situações que temos que reavaliar, porque tudo isto evoluiu. Portanto, a mesma proposta que foi feita inicialmente, os contornos em que ela foi feita, não se mantêm. Portanto, houve uma evolução a nível da forma como se encara este tipo de produção, como se vê este património cultural, como as comunidades reagem. Houve produtores que estavam contabilizados inicialmente que, entretanto, já não produzem vinho. Há outros novos que entram, portanto, na produção, e isto acaba por fazer criar aqui algumas alterações que é preciso reavaliar. Por outro lado, a Comissão Nacional da Unesco também acha que, sendo um património que não é apenas português, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que na bacia de todo o Mediterrâneo também se verifica que há outros países que mantêm esta prática, entende que seria bom que o município da Vidigueira, enquanto líder deste processo, ponderasse a possibilidade, em conjunto com os parceiros, porque não nos podemos esquecer que estão aqui mais pelo menos 11 municípios à data que contabilizámos, 11 que continuam a manter esta prática, que ponderasse a possibilidade de se avançar para uma candidatura transnacional. Neste momento, o único país que está inscrito com uma tradição desta natureza é a Geórgia, que inscreveu a produção tradicional do vinho em Kvebri, que é semelhante à nossa, o processo, embora os recipientes sejam um pouco diferentes do nosso e a forma como os tratam também é diferente, mas a Comissão Nacional entende, ou o grupo de trabalho que avaliou a nossa proposta, entende que poderá ser uma possibilidade juntar-nos à Geórgia e fazer a pesquisa também noutros países que possam ainda ter essa tradição, nomeadamente a Espanha, a Itália, a Grécia, a Arménia, que são países que certamente mantêm a mesma tradição, mas cujas comunidades, à exceção da Geórgia, ainda não estão identificadas, ainda não conseguimos perceber, já fizemos contactos com a Espanha, não temos feedback se efetivamente produzem, se não produzem, portanto, temos só informação que sim, poderá ser uma tradição que se mantém, mas não há comunidades identificadas que nos permitam, neste momento, estabelecer essas parcerias. Pronto, neste momento o que é que está aqui em causa é trabalhar este processo e o município, pronto, também sabemos que houve mudanças aqui a nível político e a nível também de organização, é possível que haja, que tenha que ser feita uma avaliação concreta de todo o processo e se define uma estratégia a seguir.
Aproveito também aqui a presença da doutora Rosa Troll, até porque tem feito estudos e tem conduzido uma investigação nesta área do vinho de talha, e nesse sentido também para falarmos aqui um pouco também sobre este tema de forma mais também alargada. A produção de vinho de talha é já uma tradição muito antiga, muito vincada no concelho de Vidigueira, em particular na freguesia de Vila de Frades. De que evidências históricas estamos a falar?
Bem, esta prática cultural, temos sempre a tendência de ligar aos romanos. É certo que São Cucufate é uma referência, porque seria uma vila romana que no início não produzia, portanto importava o vinho, e o vinho que consumiam ali era trazido de outras regiões, mas a partir de uma determinada altura, se calhar dois séculos depois de se ter afirmado como uma vila agrícola, terá iniciado uma produção que permitia abastecer-se e abastecer os territórios à volta. E nem tudo dos romanos ficou aqui, não é? Nós sabemos que aquela civilização deixa muitas marcas, mas nem todos os hábitos ficam, mas este ficou, portanto, este tipo de produção ficou no território. E na minha opinião, e perdoa-me se há outras mais cientificamente mais bem comprovadas, tudo isto se mantém porque temos uma matriz fundiária que nos permite ter pequenas parcelas. Depois temos também uma tradição muito mediterrânica, que é ter aqui uma agricultura que permita alimentar a própria casa, ou seja, baseada naquela trilogia vinho, azeite e pão. Tudo isto contribuía para o sustento de uma família, ter um bocadinho de terra, ter um bocadinho de vinho. Aliás, ter um bocadinho de vinho já era sinónimo de ser alguém com algum reconhecimento social, pronto. E esse bocadinho de vinho, esse bocadinho de olival, esse bocadinho de essa pequena courela que podiam semear para ter um bocadinho de pão, aumentavam muito e eram importantíssimas para a economia familiar. Depois, aqui a questão, porque a tradição do vinho acaba por estar associada numa primeira fase a esta questão do consumo doméstico, e vemos que ele se vai alargando para a partilha na comunidade, entre amigos, e mais tarde para o negócio. E depois de ser só a produção para o negócio e para alimentar a casa, para alimentar as tabernas, que sabemos que a Vila de Frades, na década de 30, 40, final de 30, 40, tínhamos uma quantidade considerável de tabernas abertas ao público. É certo que era a venda do vinho, era o convívio. Portanto, a esta prática, para além da economia, foram-se associando outras: o convívio, a partilha. E pronto, e percebemos que isso tudo vai deixando de acontecer quando surgem as adegas cooperativas. Nós temos aqui o exemplo: a partir da década de 60, começamos a ter uma redução significativa de tabernas, de adegas, porque há outra forma do vinho chegar engarrafado, com outro tipo de qualidade. Começou-se também a menosprezar um bocadinho este tipo de vinhos, porque um vinho engarrafado ou um vinho vindo da adega tinha muito mais reconhecimento, portanto, e foi-se abandonando. Mas mantivemos aqui uma matriz, continuámos a manter as adegas, ainda que não sejam já o número que eram antigamente. Por exemplo, em meados do século XIX, eu contabilizei 134 em Vila de Frades, portanto, adegas, era assim, quase porta sim, porta não, adegas, lagares de pisa de uva, mieiros, porque levavam a uva para lá e traziam depois para a adega para fazer o vinho. Isto tudo mudou, mas a tradição manteve-se, e nos pequenos que ficou, permitiu salvaguardar esta forma de produção e este património. E pronto, eu acho que é importante, faz parte da identidade cultural destas comunidades, esta matriz, a adega, as talhas, a vinha, o bocadinho da vinha. Isto faz, portanto, é mais do que evidente que, em termos históricos, atravessa séculos e muitas gerações e continua presente.
E o que é que caracteriza a produção do vinho de talha em comparação com outros tipos de vinho?
O método. Portanto, não há aqui... Se nós formos ver, é bastante simples. Para fazer vinho de talha, temos de ter boas uvas, e isso faz parte da... Portanto, quem produz tem esse conhecimento, sabe que tipo de uva escolher. Não vai escolher... Hoje temos grandes áreas de vinha, monocastas, que não eram aquelas que na matriz inicial se usavam para a produção de vinho. Era uma mistura de castas. E hoje quem faz vinho de talha também procura fazer essa mistura. Pode até ir buscar as grandes parcelas, mas é importante escolher bem as uvas. Ter os recipientes, continuamos a ter as talhas como um dos elementos fundamentais no processo, e depois o saber fazer, porque também não adianta ter boas uvas, ter boas talhas e não saber fazer. É um saber fazer experimentado, sobretudo, porque a maior parte das pessoas vão aprendendo na comunidade uns com os outros, vão discutindo entre si aquilo que se deve fazer. Vejo muitas vezes lá em casa irem chamar o meu marido para perguntar: olha, vê lá como é, o que é que faço agora, o vinho ficou assim, faz isto, põe aquilo, tira aquilo, tira o vinho de baixo, põe-o por cima. Pronto, eles sabem o que fazer em cada momento para que o vinho saia com qualidade. Portanto, é bastante este tipo de vinho, comparando com os vinhos tecnológicos, é um processo bem mais simples, mas que não implica tanta tecnologia, nem é manipulado. Porque se for feito com autenticidade, não há manipulação. É aquilo que a própria talha e as uvas e o saber fazer de quem o vai controlando durante o período da fermentação, durante os dias que têm que fazer até ficar completamente cozido, é o saber deles que vai determinar, tendo estes dois princípios, boas uvas e as talhas.
E que papel têm desempenhado os produtores locais e a própria comunidade na preservação desta tradição, e qual o seu impacto cultural e económico nos territórios abrangidos?
Os produtores são realmente a peça fundamental deste processo, porque podemos ter uma adega e desde o momento que se começou a falar de vinho de talha, vemos, e ainda de bem, vemos que muitas das talhas que estavam esquecidas num cantinho começaram a ter valor. Todo o Alentejo se moveu, quem percebeu, e as comunidades que têm essa tradição começaram a mover-se no sentido de salvaguardar este património, de valorizar aquilo que tinham. E vemos muitos espaços que voltaram a ter vida, que não tinham, que estavam fechados e que ninguém os conhecia. Portanto, os produtores começaram a ter consciência do valor do trabalho que tinham ao produzir o vinho, portanto, e da importância que esta tradição tem para a comunidade. É certo que ao fazer, ao continuarem a preservar e ao até mesmo a usar novas formas de mostrar aquilo que sabem fazer, porque sabemos que fazia-se muito vinho nas adegas particulares, em casa, e ninguém quase sabia que isso acontecia. Hoje não, começamos a ver que as pessoas já gostam de mostrar, já gostam de sentirem-se valorizadas e até elogiadas pelo trabalho que fizeram, pelo vinho bom que conseguiram produzir. Isso tem gerado desenvolvimento nas comunidades onde isso está a acontecer, porque vemos, por exemplo, o caso de Vila Torrados na Vidigueira. Eu tenho acompanhado Ferreira do Alentejo, que já tinha perdido essa tradição há muito, também já tem produção em pequena escala, mas isso também já evoluiu para a abertura de um novo espaço onde se canta e se bebe vinho de talha, portanto bebe e se produz. E isso deixa-me assim agradada e vejo que há, da parte dos produtores, um certo orgulho em continuar e em mostrar. E isso tem gerado o quê? Uma atração turística, vemos o caso de Vila de Frades, não é? Que durante a época dos vinhos novos está sempre cheia de gente. Vemos o caso que eu há pouco disse de Ferreira, sei que Capção, eles também estão a trabalhar no sentido de dar a conhecer e também têm uma feira que todos os anos já mostram os vinhos e também têm trabalhado as adegas e o levantamento dos produtores e saber quem realmente continua a fazer. Também vemos que chegaram produtores novos, portanto temos aqui já não em número tão grande como gostaríamos, porque se calhar esta tradição terá que passar um pouco mais para as camadas mais jovens, para não, daqui a uns anos não estarmos a outra vez com um processo de salvaguarda, mas salvaguarda urgente, porque não temos ninguém que o faça. Mas tem gerado este reconhecimento desta identidade cultural e, por outro lado, desenvolvimento económico, porque a par desta produção vão surgindo outros negócios, alojamento, a restauração. Portanto, há uma procura muito maior, principalmente na altura dos vinhos novos. Tem sido o vinho da talha e a produção de vinho tem sido um motor para a economia e para o desenvolvimento cultural destas comunidades.
E de que maneira a produção do vinho de talha pode adaptar-se aos desafios modernos, como a sustentabilidade ou a inovação?
Eu penso que o vinho em si já é sustentável. Se nós começarmos a olhar para todo este processo, percebemos que as talhas não têm grandes custos na manutenção, não geram grandes resíduos que possam afetar em termos ambientais e têm uma duração de séculos. Eu tenho conhecimento que há talhas aqui no concelho, na freguesia de Vila Torrados, de 1611. Portanto, estamos a falar de 4 séculos de existência que se lava, se limpa, se guarda para no ano seguinte voltar a servir. Os utensílios é o mesmo, portanto, não são nem nada que seja muito poluente. Depois, a nível ambiental, a preservação das vinhas velhas com um tipo de tratamento um pouco menos agressivo do que aquilo que acontece com as grandes extensões a nível de tratamentos, também acabam por contribuir para esta sustentabilidade. A nível de inovação, aquilo que eu penso que será mais que se deve ponderar é este tipo de gestão de quem nos visita, porque isso sim traz constrangimentos a alturas em que as comunidades ficam sobrecarregadas, as localidades acabam por receber muito mais visitantes e muito mais pessoas do que é aquilo que era esperado e não estão devidamente preparadas. Aí sim há que criar condições para acolher quem nos visita aqui em Vila de Frades, na Vidigueira, em Mora, em Capção, noutras comunidades onde está a acontecer, onde o vinho está a ser um motor para o turismo e para a economia local. aí sim tem que haver algumas medidas e têm que ser ponderadas de forma a que haja essa possibilidade de toda a gente poder ver como é que funcionam esses espaços, poder provar esse tipo de vinhos, mas de uma forma, não direi controlada, mas mais organizada. E isso são as comunidades também, com as entidades locais, que têm que preparar o acolhimento e saber aquilo que realmente devem precaver para quando chegam estes visitantes, serem bem recebidos, mas também não haver muitos constrangimentos a nível das comunidades.
Para finalizar, e na sua opinião, o que é que torna o vinho de talha tão especial que justifique um aumento do seu reconhecimento e da sua procura?
O que é que o torna tão especial? É esta simplicidade na forma de produzir, que se deve manter, na minha opinião, porque falar da autenticidade às vezes gera aqui algumas questões um bocadinho constrangedoras, porque toda a gente fala que é autêntico, mas o método autêntico deve ser o máximo possível preservado para que o resultado também seja especial e seja diferenciador. Porque se os vinhos começarem de talha, forem massificados, perdem o encanto, porque a beleza deles está mesmo em serem, cada talha dá aquele vinho, é aquele. Vamos assumir que aquela mãe produziu aquele vinho daquela forma, porque às vezes nem é só questão da escolha da uva, nem a forma como se tratou, é o comportamento da própria vinho dentro daquela talha. Portanto, há que assumir que esta autenticidade tem que ser preservada. E torna-o especial porque não é transformado. Nós, num vinho moderno, podemos fazer tudo o que quisermos com ele. Portanto, sabemos que quem trabalha, os enólogos, que fazem um trabalho extraordinário, que criam os vinhos que querem, não é? Portanto, trabalham nesse sentido. Os vinhos de talha são especiais e devem manter-se especiais se mantiverem a sua autenticidade na forma de produzir, na forma de o viver, de o conviver, porque isso é extremamente importante, que isso é uma das partes que lhe conferem beleza e que não é dissociável. Portanto, um vinho de talha não tem graça se abrir a porta da adega, tirar ali o vinho, pôr numa garrafa ou num garrafão ou pô-lo num copo e pronto, a adega fechada, vazia, morta. Ele tem graça e atrai muita gente precisamente por causa desse convívio, o que se gera à volta daquele vinho. Pode ser um cupinho pequenino, pode ser só uma maçã, pode ser um grupinho pequeno, mas acaba por ter um encanto diferente. Por isso é que eu às vezes digo que levá-lo numa garrafa para o outro lado, podemos fazê-lo sim, mas as pessoas têm que saber, entender a filosofia que está por trás disto tudo. Têm que perceber que há uma vivência. E se passarem pela experiência e levarem a garrafa, quando a vão beber, lembram-se dos momentos que passaram na adega e do que acontece à volta destes vinhos.
Doutora Rosa Troll, muito obrigada pela sua disponibilidade e presença hoje aqui neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que, na sequência do pedido de suspensão do mandato do vereador Rui Manuel Serrano Raposo, da CDU, pelo período de 365 dias, Ana Cristina da Costa Vicente Pereira Braga, da CDU, iniciou funções de vereadora após tomada de posse em reunião de Câmara realizada ontem, 25 de fevereiro. O município de Vidigueira está a marcar presença na BTL, entre 25 de fevereiro e 1 de março, a principal montra do turismo nacional, afirmando-se como território de identidade vínica, autenticidade cultural e experiências diferenciadoras. Integrado no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo-Ribatejo e com participação ativa no espaço Enotur, o município apresenta um programa diversificado que valoriza o vinho, a gastronomia, o património e os agentes locais, reforçando o posicionamento de Vidigueira como destino enoturístico de excelência. Esta participação integra-se na estratégia da Autarquia de Promoção Integrada do Concelho de Vidigueira como território de experiências capaz de envolver diferentes públicos e gerar ligação emocional ao destino. Do programa que está previsto para estes 5 dias, no balcão do município de Vidigueira vão decorrer diversas provas de vinhos tecnológicos de talha e de azeites. Amanhã, sexta-feira, o ponto alto da programação terá lugar a partir das às 19 horas com a apresentação da candidatura do vinho de talha a património cultural e material da Unesco, ainda provas de vinho de talha com vários produtores do Conselho de Vidigueira, atuação do grupo coral Os Vindimadores de Vidigueira. Às 22 horas terá lugar a apresentação da nova marca institucional Vidigueira Território e Experiências Turísticas e do evento Vidigueira Vinho. Haverá um show cooking pela Quinta do Quetzal, a atuação do grupo coral Os Vindimadores de Vidigueira e degustação de vinhos de vários produtores do Conselho de Vidigueira. O município aposta ainda em experiências participativas e interativas que promovem o território de forma envolvente, contribuindo para a notoriedade de Vidigueira e para a criação de memórias positivas junto do público visitante. Estamos a falar de um photobooth Vidigueira, ainda também de uma roda da sorte Vidigueira Experience e ainda do Kids Route, uma mini caça ao património para a participação de famílias. Até ao próximo domingo, 1 de março, visite-nos na BTL, na Feira Internacional de Lisboa. No próximo sábado, 28 de fevereiro, pelas 16 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, vai ter lugar o primeiro Fórum da Juventude. Se tens entre 15 e 35 anos, resides no Conselho de Vidigueira, este fórum é para ti. A juventude é o futuro do nosso Conselho e por isso queremos dar-te voz. Queremos ouvir o que tens para nos dizer e queremos que saibas que te valorizamos. Por isso, a tua presença é muito importante. Vamos apresentar-te a nossa visão para o futuro e criar momentos de partilha para que possas fazer parte do nosso caminho. Será disponibilizado transporte para quem vem das freguesias. A equipa do projeto Radar Social do município de Vidigueira, com a participação do Núcleo de Programas Especiais de Beja da GNR, está a promover ações de informação, apoio e acompanhamento social. Esta iniciativa visa essencialmente sensibilizar a população sénior do Conselho para a necessidade de comportamentos de segurança, reduzindo o risco de se tornar vítima de crimes, sobretudo de violência, burla e furto. O Radar Social já esteve em Selmes, Pedrógão do Alentejo, Marmelar e Alcaria da Serra e no próximo dia 27 de fevereiro, pelas 10 horas, no Salão Luís Amado, marcará a presença na freguesia de Vila de Frades. O projeto Radar Social assenta num trabalho de parceria e cooperação entre diversas entidades e na referenciação e reconhecimento dos problemas de pobreza e exclusão social do Conselho. Em algumas atividades, o projeto conta com a parceria do núcleo da GNR, cuja colaboração acrescenta valor às ações desenvolvidas. O projeto enquadra-se no projeto do Plano de Recuperação e Resiliência ao abrigo da componente de respostas sociais. Tem como objetivos identificar situações de vulnerabilidade social e ou risco de exclusão social, atuar de forma preventiva nos contextos de isolamento, solidão e outro tipo de privação, vulnerabilidade e ainda trabalhar em rede para garantir respostas integradas e eficazes face às necessidades identificadas. O município de Vidigueira vai organizar nos dias 3, 4 e 5 de abril mais uma edição do Vidigueira Vinho, com provas e harmonizações de vinho, gastronomia tradicional, espetáculos, exposições, canto alentejano, show cookings e conferências. A Câmara Municipal de Vidigueira, o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a Escola Profissional Fialho de Almeida estão a organizar a 10ª edição do concurso de poesia Versos Entrelaçados, com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar esta expressão literária. O prazo de entrega dos trabalhos foi alargado até ao próximo dia 5 de março. Este concurso destina-se a crianças e jovens com frequência escolar ou residência no Conselho de Vidigueira e adultos a residir e ou trabalhar no Conselho de Vidigueira, distribuídos por vários escalões. As ilustrações e os poemas vencedores vão ser apresentados publicamente a 20 de março, durante as comemorações do Dia Mundial da Poesia. Os interessados em participar neste concurso podem consultar as normas de participação na página de internet e Facebook do município de Vidigueira. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho está a promover a iniciativa Prémios Regionais e Nacionais, ANPV 2026, com o objetivo de distinguir as melhores práticas e personalidades, empresas e profissionais que se destacam nas áreas do vinho, gastronomia, investigação e promoção enoturística. Enquanto associada à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, o município de Vidigueira incentiva todos os agentes locais a apresentarem as suas candidaturas a esta iniciativa, que pretende celebrar o mérito de projetos e entidades e ainda aproximar os territórios. As candidaturas aos prémios regionais já se encontram abertas. Para a região do Alentejo, as inscrições decorrem até ao dia 25 de março e devem ser submetidas através do formulário disponível na página de internet da Associação Nacional, da Associação de Municípios Portugueses do Vinho. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no dia 7 de março, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, a tertúlia Mulheres da Vidigueira, Memórias em Movimento. O município associa-se também às juntas de freguesia do concelho, com apoio financeiro para a realização dos respectivos programas comemorativos. O Complexo de Piscinas Municipais Carlos Góis está aberto aos sábados, entre as 10 e as 13 horas, para utilização livre e participação em aulas e atividades organizadas em parceria com o Clube de Desportos Aquáticos de Vidigueira. Trata-se de uma iniciativa que pretende incentivar a atividade desportiva junto da comunidade, alargada a todas as idades, e ainda rentabilizar a utilização desta infraestrutura municipal. Não é necessário inscrição prévia para as atividades desenvolvidas. Para o mês de fevereiro, e no âmbito do programa, está previsto para o próximo sábado, dia 28, natação para bebês, entre as 10 e as 11, hidroginástica, das 11 ao meio-dia, natação de iniciação e aperfeiçoamento para jovens e adultos, das 10 às 12, e a utilização livre e ténis entre as 10 e as 13 horas. No próximo domingo, dia 1 de março, pelas 10 horas, terá lugar mais uma caminhada correndo e andando, com partida da Praça da República em Pedrógão do Alentejo. A Câmara Municipal de Vidigueira assegura o transporte para Pedrógão do Alentejo nos seguintes locais e horários: 9h15 Vila de Frades, junto à paragem dos autocarros; 9h30 Vidigueira, Mercado Municipal; 9h45 Selmo, Junta de Freguesia. As inscrições são gratuitas nas juntas de freguesia ou por correio eletrónico para joao.carrujo@cm-vidigueira.pt. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 29 de março, a partir das 10 horas, o trilho dos cogumelos na localidade de Alcaria da Serra, com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e ainda da Associação de Atletismo de Beja. Nesta iniciativa integra-se um trail sprint com percurso competitivo de 16 km, um mini trail com percurso não competitivo de 10 km a partir dos 18 anos, ainda como novidade a corrida dos futuros campeões, num percurso não competitivo de 8 km a partir dos 14 anos, e ainda uma caminhada com 8 ou 10 quilómetros, consoante a preferência do participante. Aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia, os participantes vão poder desfrutar de uma experiência inesquecível através de percursos pelas pacatas e singelas ruas da aldeia e pelos trilhos ao longo da Serra de Alcaria. Haverá um almoço tradicional com animação musical. Individualmente, em grupo, com amigos ou em família, aceite o nosso convite e participe no trilho dos cogumelos. As inscrições já estão abertas, decorrem na plataforma a correr até às 23h59 do dia 24 de março, terça-feira anterior à data da realização do evento. Consulte as normas do trilho dos cogumelos na página de internet e Facebook da Câmara Municipal de Vidigueira. No âmbito da iniciativa A Câmara nas Freguesias, vai ter lugar no próximo dia 4 de março em Pedrógão do Alentejo e Marmelar um contacto com a população, reuniões com empresas e associações, visitas a equipamentos e infraestruturas a partir das 14h30. A partir das 17 horas terá lugar o atendimento no Salão da Junta de Freguesia, e esta iniciativa é sujeita à marcação dos municípios para o atendimento. Terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Regressamos, como habitualmente, na próxima quinta-feira. Contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.
Vidigueira FM. Mais e melhor informação, novos programas, mais música e as melhores vozes fazem da Rádio Vidigueira uma paixão.